Bom, então agora que a gente já passou pela fase de ficar testando voz aqui, a gente passou uns 5 minutos testando voz, então vamos para o que importa, sejam bem-vindos vocês ao Política Traduzida de, eu acho que número 12.
É bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Seja educado, por favor. Qual é o seu nome?
Sejam todos bem-vindos.
Não, desculpa, deixa eu ver o que mais...
Parece que
eu estou olhando, mas não estou olhando.
O que mais posso falar de educação? Desculpa, obrigado, por favor. Alguém tem mais alguma palavrinha mágica para dizer?
Vitor, com licença.
Eu sou o Vitor Aguiar.
Eu sou Marcelo Aprigio.
A gente tá aqui hoje. A gente não tá com o nosso fantasma de sempre, Iago Mendes não veio.
Ele tá, pô. Não tá não.
Tá só seu espírito mesmo, nem fantasma mesmo. O espectro que ninguém tá vendo. Mas tá sendo muito bem substituído por nosso amigo Antônio Lira.
Oi, tudo bom?
Primeira participação aqui na Caixa de Brita, né?
Ah, não, eu participei do...
Não, fantasma.
Segunda participação no Caixa de Brita, né?
Isso.
É, mas segunda participação no programa que importa, mentira, sim. Primeira participação no programa que importa.
É, tipo isso.
É, isso aí eu já não me comprometo, não.
Eu vou foder isso pra esse negócio.
É, você exatamente. Que vai editar, né?
É, exatamente. Na técnica está aqui o Lúcio Souza, dono fantasma.
Olá.
E do Hilário Larier.
Observando tudo aqui, provavelmente sem dizer nada desse programa todo, mas aqui só fazendo os acenos com a cabeça, está Vitor Moura, 14 de Entropia.
Justamente, estaria aqui como plateia apenas.
Claro que é exatamente, é pra ter a plateia, entendeu?
Ok.
Exatamente. Então, roda a vinheta, Lúcio, e vamos ao que importa. Você ajustou a nossa vinheta, se você não conhecia, agora você conhece, essa é a nossa vinheta.
Se você não conhecia, você nunca escutou esse programa na sua vida.
Pois é, inclusive você pode assistir, já tem uns 11 programas
não, você
aí.
Você pode escutar.
Assistir.
Você pode assistir pelos ouvidos.
Uma grande experiência.
É uma experiência, assim, metafísica.
Sinestésica.
Sinestésica, é essa que eu estava procurando. Mas enfim, vamos começar falando do que importa, ou do que não importa, que é a vaga de presidente do Brasil. Como a gente sabe, essa vaga está em processo de desvalorização, mas tem um pessoal aí querendo que ela volte a ter o valor que tinha antes de novo.
Ah, dia 1 de janeiro o Rodrigo Maia assumir.
É possível. Eu espero que não, mas é possível.
Não é que espera que não, ele vai assumir dia 1 de janeiro. Obrigatoriamente, porque ele, o Congresso mudou a data de posse, só que em tese ela continuaria até o final de 2018. Ela caiu antes, só que ninguém queria deixar que ela passasse mais 5 dias na presidência. O que foi combinado que o presidente da Câmara assumiria nos primeiros 5 dias de 2019. Porque ele tem mandato até 1 de fevereiro.
Então está aí. Rodrigo Maia será o primeiro presidente do Brasil nascido no Brasil durante 5 dias. Quero saber se ele vai entrar para as listas oficiais. Porque, querendo ou não, ele foi presidente intermédio de 2 mandatos, mas enfim.
Ele já foi presidente várias vezes também, né?
Mas no intermédio de 2 mandatos costuma ser listado como presidente mesmo.
Só que ele vai ser presidente da Câmara. Enfim.
Tem um bocado de pesquisa saindo aí, vocês já viram várias. A gente vai aqui, não vai trazer dados de pesquisa, porque todo mundo já sabe, todo mundo está acompanhando isso. E também se você não tiver,
Bolsonaro vai ser eleito.
Se não tiver isso.
É.
É isso aí.
Se não tiver, por que você estaria ouvindo um podcast político se você não acompanha as pesquisas?
Isso é um ótimo argumento. Mas então, Bolsonaro está em primeiro em todas as pesquisas, até porque agora a pesquisa não tem mais o Lula, então Bolsonaro primeiro em todas. O que isso significa? Antônio.
Eu acho que é a consolidação do que já vinha se desenhando, né? Mas eu não sei, a rejeição dele também está muito alta, né? Nas pesquisas, eu acho que talvez possa significar que ele esteja chegando num teto. Eu não sei que parte disso... é verdade ou é eu querendo que seja também, né? Porque já tem se falado em teto de Bolsonaro desde que ele tá com 18%. Agora ele tá com 26%, então...
Ele é líder absoluto, né? Tanto em rejeição quanto em intenção de voto.
É.
E como a facada pode mudar esse cenário do Bolsonaro na primeira posição, Paulo?
Isso é uma facada de mestre, isso, né? Mentira. Seria um golpe de mestre, era melhor, né?
Pois
então,
é.
Acho que não vai mudar muita coisa. Se fosse uma morte, que eu espero que não aconteça de jeito nenhum, acho que seria... duraria uma semana a mais, assim, a comoção. Mas a facada já passou, assim. Durou 2 dias, 3 dias e... Não conseguiu transformar essa facada em... no cabo eleitoral.
Então ele só vai conseguir agregar aquilo que já está dentro da bolha, que era o eleitor do Bolsonaro já...
Pra mim ele consolidou... o que ele tem de consolidar, ele consolidou na entrevista ao Jornal Nacional.
E ele não vai estar mais. A facada tirou ele da rua e tirou ele dos debates até pelo menos o segundo turno. Então, enfim, Eu não sei, eu acho que talvez ele ter ficado fora da rua e ter ficado fora dos debates possa ter impedido ele de crescer um pouco mais.
E criou, pra mim, uma complicação na chapa dele já, né?
É.
É, tipo, ele tá fora agora, só que aí você vai ter que administrar um problema interno agora. Antes tem que administrar, entre aspas, a sua popularidade, agora tem que administrar o seu vice.
Foi ontem, né? O general Mourão tava... É engraçado, que agora os vices estão dando golpe antes, do... antes da eleição.
Ontem, quando você escuta, deve ser segunda-feira, dia 12.
E ontem, 12. Segunda-feira, realmente é uma coisa muito errada, né?
É verdade.
Exato. Enfim, foi ontem, dia 12,
dia 12 de setembro.
Uma quarta. Meu Deus do céu, já que já era terça.
Mas eu não cheguei a ler, eu vi que ele tinha dado uma declaração sobre o Bolsonaro, mas eu não cheguei a achar uma fonte. O que eu vi, de fato, foi que ele e o partido dele entraram com a representação do TSE para substituir Bolsonaro nos debates. Só que isso foi feito sem o conhecimento do PSL e sem o conhecimento de Bolsonaro.
Vamos tentar fazer uma pergunta simples. Bolsonaro bateu o teto? Tu já indicou mais ou menos que sim, né, Antônio?
É, eu acredito que ele... Eu não acho que ele ganhe no primeiro turno. Acho muito difícil ele ganhar no primeiro turno. E a tendência agora é que ele vai pro segundo turno e a campanha dele eu acho que não cresce muito, tanto porque ele não tá podendo ir pra rua, ele não tá podendo ir pro debate. Eu acho difícil que cresça também com pouco tempo de televisão e ele próprio tá com um estado de saúde debilitado, então ele não tem como estar articulando, mesmo do hospital, ele não tem como ficar gravando tanto vídeo, né? Ontem ele teve outra cirurgia de emergência, então eu acho que ele vai ficar ali entre... em torno de 25%, um pouco para mais ou um pouco para menos, e aí a disputa vai ser quem vai pegar ele no segundo turno. E essa disputa eu acho que é mais acirrada.
Então, eu não acho que ele chegue no teto dele ainda. Acho que ele ainda tem potencial de crescimento. Não tão grande assim, uns 10% assim. Mas sei lá, no máximo uns 5% ainda, que já é muita coisa, né?
Claro.
5% de pesquisa agora... Isso deve influenciar ainda mais as pessoas na hora de votar, assim. O candidato do PT tende a ficar mais fragilizado à medida que Bolsonaro cresce.
Uma questão também que eu acho que é muito válida lembrar é que, querendo ou não, também existe uma parcela, assim como foi com o Trump, por exemplo, dos eleitores, entre aspas, incubados, né? Os eleitores que têm aquele receio de dizer que são eleitores de Bolsonaro porque veem que ele está gerando tanta polêmica, mas quando chegar na urna vão votar nele.
Isso aconteceu realmente na eleição dos Estados Unidos. O que é engraçado, né? Porque as pesquisas da eleição dos Estados Unidos, todas elas davam 95%, não, Hillary vai ganhar e não tem a possibilidade nenhuma de Trump ganhar até que ele ganhou, né? E você fica meio assustado com essa perspectiva.
Assim, Trump ganhou no colégio eleitoral, né? E Hillary ganhou quantidade de votos. Acho que analisaram de forma errada, não sei, as coisas.
Analisa de forma errada, acho muito provável, porque, querendo ou não, ele já tem anos e anos e anos de experiência, porque já é assim nos Estados Unidos desde sempre. Então, não é uma coisa do tipo, mudou agora, aí o pessoal ficou confuso sobre o primeiro aspecto. Não, o pessoal sabe como fazer, o pessoal faz a pesquisa de acordo com isso. O número de... as porcentagens de Trump é realmente muito abaixo do que foram nas eleições. Então, é um risco real. Não tem como saber... se isso vai acontecer ou não com o Bolsonaro também.
É, mas, e nesse momento agora, pelo menos, as pesquisas mostram o Bolsonaro na frente, para poder ver um erro que seria muito bom, né? Que ele não seria na frente.
É possível também.
Agora, vocês acreditam que se por um acaso ficar... começar a aparentar que quem vai para o segundo turno com o Bolsonaro é Haddad, e ele crescer nas pesquisas, isso pode fazer com que Bolsonaro cresça impulsionado por um voto anti-PT?
Acho que sim.
Na verdade, essa é uma teoria que eu já venho defendendo há um tempo. Eu tenho um pouco de medo do PT chegar no segundo turno exatamente porque eu acho que um voto no PT é um voto no Bolsonaro. O antipetismo, na minha visão, é muito mais forte que qualquer vertente que eu fazer. As pessoas não votarem na Marina, no Alckmin, no Ciro. Mas existe um rancor, às vezes até desnecessário, a pecha, a marca do PT, que vai tirar muitos votos dele só por causa do partido, só por causa do número.
Mas tipo, eu só não sei até que ponto vai influenciar. Acho que o segundo turno vai depender das eleições dos governadores. Eu acho, porque tipo, os governadores que foram eleitos, se foram eleitos os que tendem mais ao lado da centro-esquerda ali, PT pra ali, acho que isso vai influenciar na escolha do voto do eleitor que escolheu aquele governador lá. aqui em Pernambuco, por exemplo, o que indica é que o candidato de Lula deve ganhar a eleição. Isso deve influenciar, apesar de 2014 provar o contrário, né? Assim, que o candidato de Marina ganha a eleição, só que ele escolheu outro e Dilma ganhou aqui. Mas agora está aliado o Lula e o eduardismo, né? O lulismo e o eduardismo num só lugar, que, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu acho que no segundo turno isso depende muito da eleição do governador aqui. E os dois candidatos ao governo que estão mais fortes aqui tendem a não votar em Bolsonaro, né, no segundo turno.
Que Armando Monteiro, apesar de estar oficialmente na chapa de Alckmin, fica utilizando o nome do Lula o tempo todo, né?
Oficialmente, na verdade, tem diversos presidentes com Armando, entre os quais inclusive o Bolsonaro, mas...
Bolsonaro foi o único candidato que Armando recusou. Não. Abertamente, assim, não faço campanha para Bolsonaro.
Mas estou dizendo no caso dos partidos que estão no palanque dele.
E agora quem faz campanha para Bolsonaro é o Júlio Rocha, que recebeu o apoio do Coronel Meira.
O Júlio Lopes está fazendo campanha
do Bolsonaro? Não, tá fazendo
não diretamente, assim.
Ah, sim.
Mas ele desde o início está dizendo que o Coronel Meira sofreu um golpe, o Coronel Meira e a Marília, e isso fez com que o Meira, não sei se só por isso, mas provavelmente isso foi
um
do Meira apoiá-lo.
Então. Apesar de não voltar a falar de estadual, que está falando de estadual, mas assim, eu acho que Júlio Lopes agora deve ganhar muitos votos dos bolsonaristas, tá ligado? Porque foi o que abriu espaço para Meira, assim, dá uma... Dá falar de Meira agora e a pessoa que não é ligada a Lula. Que é crítico de Lula, crítico de Paulo, crítico de Armando. E acho que...
Pode ser até uma estratégia esperta. Pensar assim, porque ele não tá comprando o discurso de Bolsonaro em nenhum ponto.
Ele nem combina o discurso de Marina, né? Tipo, a gente sabe que é do partido de Marina porque é um número dele.
É.
Mas no caso do Bolsonaro, ele não tá pegando nada do discurso do Bolsonaro. Ele não tá falando do Bolsonaro, só que o candidato do Bolsonaro, em teoria, tá ali... Dizendo, ó, esse cara aqui, então a possibilidade dele perder votos por estar com o Bolsonaro é muito pequena, a possibilidade dele ganhar votos por estar com o Bolsonaro é
só perde o que tem, né? Só perde o que tem.
Ele não tem.
É.
Tem mais que o Boulos, mas enfim.
Agora, ainda em relação à eleição presidencial, eu tenho pensado muito assim, porque em 2014, a gente teve duas eleições. Teve a eleição do primeiro turno e teve a eleição do segundo turno.
Sim.
E no final do primeiro turno, a Aécio conseguiu passar a Marina e no segundo turno foi uma coisa completamente diferente. Eu tenho pra mim que esse ano vai ser meio assim, o segundo turno vai ser outra coisa. Eu acho que se realmente se a Haddad for pro segundo turno, vai ficar um clima muito complicado nas ruas, assim, de instabilidade, porque vai acirrar muito
a polarização. Polarizado demais, hein? Com certeza.
É só passar um mês dentro de casa com um colete de prova de balas.
Não vai ter arma ainda não, só quando o Bolsonaro foi eleito.
E eu acho que com Marina...
Tem que ser prova de facas.
Ela puxa um pouco do... Ela pode puxar um pouco do voto conservador. Ou o próprio Bolsonaro, estando no segundo turno sem um PT, muitos dos votos que iriam para ele contra um PT ou contra uma ameaça de uma esquerda... Enfim,
Dessa
fantasia das pessoas de comunismo que elas acham.
Dessa fantasia que eles acham que o Alckmin é de esquerda.
É, eu acho que...
Eles acham que o PT é de esquerda, é.
Eles iam ficar muito... Eles iam ficar um pouquinho mais calmos, né? E aí Bolsonaro não quer. Agora, realmente, se Bolsonaro for pro segundo turno com Haddad... E eu tava vendo... Eu até compartilhei na internet, assim... O pessoal falando que mesmo se o Haddad ganha... Ia ser difícil dele governar, porque mesmo se ele ganha, ele iria ganhar como o Dilma ganhou, com uma diferença apertada... E ele iria ganhar em cima muito da imagem do Lula e... Enfim, talvez não conseguisse governar.
Mas eu penso que a Dari consegue conversar com o PMDB.
Bem, essa é a diferença. A Dilma não tem capacidade nenhuma de articulação.
A Dari consegue conversar com o PMDB, consegue conversar com o Maluf. Né? Maluf, eu tô esperando uma linguagem do Maluf dizer quem vai ser o candidato a presidente que ele vai escolher.
Agora eu acho que se Marina Alckmin ou Ciro ganhassem, eles iam ter... Ciro botou o Caetano Abreu pra isso, né? Ele quer realmente negociar. Marina, ela tem capacidade de negociar com
os dois lados.
Mas, por isso eu digo, acho que o PT colocou exatamente os governadores do MDB aqui no Nordeste pra isso. A galera que vai ser eleita pelo MDB vai sair do Nordeste, muito forte, sim. Renan Calheiros, Genanzinho, Eus Oliveira. E essas pessoas tendem a estar com a idade, pelo menos nos dois primeiros anos do governo. Aí nos dois outros, não tira aí de novo, vai assumir Manuela.
Eu acho que, assim, o medo de ter uma comunista como presidente do Brasil... Tá muito similar ao medo de ter um militar como vice. Então, o Mourão como vice do Bolsonaro até acaba tendo a mesma ação que a Manu como vice do Haddad.
Ela é muito comunista.
Não deem golpe, senão vocês vão ter...
Ou militão ou comunista. É, uma ruralista.
Então é que tá, a ruralista eu acho que eles não teriam muito problema em colocar.
E a maconheira?
O maconheiro teria muito problema em colocar.
Verdade.
O maconheiro teria, sim.
Tirava a roupa da maconheira.
Mas, enfim, no caso... É, a Marina ia ter capacidade de circulação, o Alckmin ia ter alguma capacidade de circulação, o Ciro ia ter, o Haddad nem tanto, mas ainda assim, no caso, digamos que o Haddad não consegue. Quem é pra vocês o candidato natural ao segundo turno?
O Ciro
e
a Marina.
Acho que é o Ciro. Porque as pessoas que votam no PT têm uma certa ojeriza à Marina, né?
Muito pela campanha que o próprio PT fez, né?
Exato.
De diplomacia.
Sim.
Aí as pessoas que... Eu realmente não tenho, né? Porque eu votei Marina. Então. Mas as pessoas que realmente votam no PT têm uma certa ojeriza Marina e... Já aconteceu. Apesar de Ciro estar tá falando algumas coisas agora que está prejudicando a relação dele entre ele e o PT, ele tem mais chance de conseguir o apoio dos petistas não petistas, assim. Das pessoas que votam, só que não obrigatoriamente.
Não são filiadas.
Né? Exato.
É, eu tenho visto muita gente que eu achava que era voto certo do PT, indo, e muita gente de esquerda, assim, em geral, assim, indo muito pra Ciro. Pelo menos o movimento na internet, tá muita gente...
Aquele que chama de esquerda fluida. Deve ter pesquisa.
É, exatamente. E o pessoal tá muito indo pro lado de Ciro, muito como voto útil, mas muita gente tem compartilhado o texto, assim, não, eu acho que ele é o melhor, eu acho que... Enfim.
Mas um pouco dele melhor mesmo, eu acho que mais não é uma pessoa... Mas preparado nesse quesito assim de...
O que eu queria, na verdade, é que tivesse uma chapa deles dois.
Seria Marina
Silva, porque... presidente Marina
Silva. Não, mas Marina matava ele, né?
Porque... Eu acho que ia ser perfeito pra...
Uma pergunta assim mesmo, nada a ver. A chapa maluca Ciro barra Marina estaria pra centro-esquerda, mais ou menos como Lula barra Brizola em 98 esteve pra esquerda?
Eu acho que estaria, não sei não.
Não sei não.
É difícil de comparar agora, sim.
Então a resposta é possivelmente.
É porque Brizola é mais parecido com o Ciro, né? A Brizola é mais parecido com o Ciro, né? Pelo partido e pelo jeito de ser, enfim, exaltado. Mas é porque assim, Ciro disse que colocou o Caio de Abreu porque ele queria alguém que fosse ligado mais com essas questões do rurais e... Enfim, acho que Marina teria ocupado esse papel um pouquinho melhor, sem necessariamente ser uma ruralista. E ela tem diálogo com os setores conservadores, ela tem diálogo com o neopentecostalismo, enfim.
Até porque de onde ela vem, né? Assim, a fé dela é baseada nisso, assim. Fica mais chato. Eu acho que a chapa que realmente se completa é Marina e Eduardo Jorge.
Sim.
Pessoas que pensam iguais e ao mesmo tempo pensam diferente em algumas coisas.
Inclusive, pra mim é o melhor vice. A melhor escolha do vice. Porque assim, que combina muito com ela e é interessante, porque ele... E não é incoerente, né? Que eles já foram do mesmo partido.
Tem a mesma base mentalista.
Ah.
Isso é uma coisa que eles admitem, sei lá, mas não pensa diferente. Eduardo Jorge, tipo, reconhece o papel de vice na chapa, entrevista a Globo News e pergunta assim, qual seria a posição da chapa, tal coisa. É a chapa da Marina, é a posição da Marina, que ela que é candidata, não sei o que lá. Mas é uma coisa que ele discorda. Ele já até falou dos plebiscitos que a Marina propõe fazer, caso as pessoas queiram discutir esses assuntos, tipo aborto. Ele estaria no campo oposto da Marina, que a Marina pessoalmente é contra. Eduardo Jorge, pessoalmente, a favor. Eu acho, pra mim, essa é realmente a chapa que se completa. Nada de, eu sou... Meu nome é Ciro Gomes e escolhi a Cássia porque nós pensamos diferente. Isso que é bom. Não é isso. Né? Até porque não pensam tão diferente assim, né?
Só nessas questões mais Cátia Abreu mesmo, que realmente se ele pensasse igual a ela, ia ser difícil.
Imagina o Ciro louco como já é pensando as coisas que a Cátia Abreu...
Ciro Motosserra.
Mas enfim,
tem muito, inclusive tem muita resistência do pessoal, da esquerda. Acho que hoje menos, porque eles realmente estão vendo Ciro como uma opção, mas tinha muita resistência de, porque Cátia Abreu, que... Enfim, eu acho tinha uma o pessoal estava com medo de ela ser que nem Temer, porque ser um novo Temer, mas eu acho que assim, ela tem muitas posições conservadoras, só que em relação à fidelidade, sim, ela manteve fidelidade à Dilma, né? Tanto que ela foi uma das... No discurso de Dilma, no discurso ela estava sempre do lado, ela saiu do MDB para ficar do lado de Dilma.
Ela foi expulsa do MDB, né?
É, foi expulsa do MDB exatamente, porque...
Eu acho que era dela. Falar em quem agora?
Então, a gente já falou assim desse pessoal que está um pouco mais centro-esquerda. E o Alckmin, vocês acham que ele consegue chegar? Porque assim, Ele tá ali capengando, já tentou atacar o Bolsonaro, não deu certo. Agora tá
voltou a atacar de novo, né?
Tá partindo já pra um ataque mais pro Lula.
Ele atacou hoje, inclusive.
É, ele voltou
disse
a atacar
o
de novo.
O voto em
agora.
Bolsonaro é o voto no PT. Se você votar em Bolsonaro, o PT vai voltar.
Então, ele tá mantendo o ataque no Bolsonaro pra tentar tirar o voto dele. Só que ele já entendeu que essa estratégia só não vai dar certo. Ele já começou também a fazer um ataque forte ao PT.
É porque eu acho que ele não estava fazendo ataque ao PT antes porque estava difícil saber quem ia atacar.
Uhum.
Atacar o Lula é um pouco mais difícil.
É.
Agora atacar a Dade é muito mais fácil.
É. E ali no campo dele, né? O PT, PSDB, Paulista, clássico.
Exato. Mas eu não acho que
ele consegue.
Eu não acho que ele tem chance de chegar ao segundo turno.
Eu acho que não. Eu acho que inclusive ele fica atrás de Ciro, Marina e Haddad. Acho que...
E se ele, por acaso, seja eleito, eu fico pensando se realmente ele teria tanto poder de articulação assim, já que, em tese, ele tem tantos partidos ao seu lado, você não consegue articular bem as coisas. O partido da vice dele, por exemplo, do PP do Rio Grande do Sul, o Progressista do Rio Grande do Sul, rompeu com ele já, apoia Bolsonaro. Ana Amélia do PP do Rio Grande do Sul, e o PP do Rio Grande do Sul apoia Bolsonaro.
E a discussão também, se Alvin foi eleito, assim... Uma hora a Lava Jato vai ter que bater nele, né? E...
Na base depois de sair.
É, mas aí você tem um clima de instabilidade de ter um presidente denunciado, porque...
De
cara,
novo,
a Lava Jato tava com um problema...
De novo. Assim,
ela não prendia gente do PSDB, mas ela prendeu o Beto Richa agora. Inclusive, será que esse Beto Richa não pode atingir... Não vão utilizar isso pra atacar Alckmin de alguma forma?
Inclusive, falando em Beto Richa, os procuradores que denunciaram Beto Richa, Haddad e Alckmin, eu acho... Estão sendo processados agora no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Não, desculpe, no Conselho Nacional do Ministério Público, por conta da intempestividade da denúncia. Escolheram o processo eleitoral para denunciar.
Ah.
Igual o Ricardo Zambuja lá do Mato Grosso do Sul agora, que também está com complicações.
Aí,
e também é do PSDB, acho
que. Eu acho que é.
Ou seja, são dois candidatos fortes do PSDB nos seus estados, né, que não podem.
E o Nacional, e Alckmin também.
É, mas isso significa que tem alguém dentro do Ministério Público que não está muito afim de deixar Alckmin. E eu acho que assim, ele sendo eleito, será que essa galera não começa também a denunciar? Não começa... Claro, ele não significa que ele vai cair, porque até porque ele tem um centrão com ele conseguiria resistir ao impeachment, não sei, mas só que eu acho também complicado, né?
Mas depende até onde ele vai, a impopularidade dele chega, né? Porque Dilma também tem um centrão.
Ah.
E chega um momento que não consegue mais segurar o centrão com ela. Eu não sei até quando as pessoas... Temer conseguiu segurar porque foi pouco tempo assim de mandato. Assim,
é, porque Temer nunca precisou da legitimidade do povo, né? Ele...
É. Temer trabalhou com o Congresso na mão. O trabalho de Temer foi mantido no Congresso, então...
Só que aí Alckmin, não tenho certeza, mas acho que não teve presença no Parlamento, por exemplo, né? Acho que Alckmin...
Ele já foi deputado estadual, se não me engano.
Parlamento de verdade.
É, federal, acho que ele nunca foi não.
Parlamento que importa, assim. Né? Acho que... Não sei, Dilma não teve e deu no que deu. Temer foi presidente da Câmara, foi. Né, é o dono do MDB e consegue fazer as coisas do lado. Ele sabe governar o Congresso. Né, ele conhece todos os trâmites do Congresso muito bem.
A gente pode até dizer que Dilma
foi. Ele pensou o Congresso, né?
Mas teria muita gente pra dar porrada em algo com Lava Jato, porque muita gente ia estar. Praticamente todos os outros candidatos estariam batendo nele.
E dependendo da força dessas eleições que a esquerda sai, dependendo da força que a esquerda tem lá, vai eleger, sei lá, metade dos deputados, por exemplo. As coisas pioram muito para o candidato de direita ou centro-direita que assumir. A gente já viu com o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique saiu super impopular assim, do governo por causa de todo esse processo que a esquerda foi impopularizando ele, né? Que não era tão impopular, tanto que foi reeleito.
Pois é. Então... Também fechamos o Alckmin. E agora, só pra gente pincelar o que tem aqui, não sei se vocês chegaram a ver, mas o presidente nacional do Patriota, Adilson Barroso, ele falou no grupo de WhatsApp, essa conversa vazou, que...
Tem mesmo essa escrita, Michel.
Que assim, caso, na eventualidade do Daciolo não atingir 5%, da exceção de votos na próxima pesquisa, que já sairia, salvo engano, essa semana, talvez quando estiver escutando, já tenha até saído, ele recomendava que a candidatura fosse
retirada,
a esposa dele, alguma coisa da Ciolo, assumisse a candidatura, ele fosse concorrer a federal e o filho dele, que está concorrendo a federal, fosse concorrer a estadual. E isso até...
Pode? Pode.
Pode, porque tem até o dia 17, se não me engano, pra tocar.
Isso acontece assim. O filho dele, por exemplo, esse candidato tem que desistir. Aí sobrou uma vaga, aí você pode substituir a vaga. Igual pro presidente, por exemplo. Se o presidente desistir, pode substituir. Mesma coisa acontece, tá ligado? Inclusive, em Pernambuco vai acontecer isso com o Heriberto Medeiros. Já aconteceu, na verdade. Porque ele era federal, aí o PP tirou uma candidata e ele assumiu o lugar dela.
O Daciolo vai ganhar, né? Se ele sair candidato a deputado federal, depois da publicidade toda. Você pode até ir pensando se isso, na verdade, não foi articulado desde o começo.
Pois é. É possível. É possível. Na verdade, no caso, seria uma reeleição.
Ah.
Ele já é deputado federal eleito pelo PSOL, tá agora no Patriotas.
Com passagem pelo... sem partido, né? Ou teve avante, ele passou pelo avante.
E aí a quantidade de gente que ele puxa com essas... jejuando no monte e...
Pois é. E já tem a tradição de eleger pessoas religiosas, né?
Sim.
Eu fico imaginando, às vezes, assim, como é que era esse avião, assim, pra ir do Rio de Janeiro pra Câmara. Bolsonaro, Jandira Fegali, Jean Willis, Cabo da Senhora, todos eles no mesmo... Como é que devia ser? O Rio de Janeiro é realmente uma coisa muito...
E com o senador Eduardo Lopes também.
Senador Eduardo Lopes, candidato a Senado, como senador Eduardo Lopes.
Senador Romário, candidato a governador agora.
Mas não é senador Romário, é Romário.
É, mas
que o Eduardo Lopes tá usando como campanha.
O senador Eduardo Lopes.
E o outro é Wilson, que é? Wilson, ex-juiz federal. Grande candidato a governo, com certeza.
É, Chico Alencar, né?
Chico Alencar, o Senado.
Não, então. E é Chico Alencar, Jean Willis, Cabo Daciolo, Bolsonaro, Jandira Fegali, Molon, tudo no mesmo avião, assim.
Deve ser divertido, no mínimo, esse voo.
Com certeza. Dava pra gravar um bom político traduzido lá dentro.
Com imagens.
Eu me lembrei de uma matéria que saiu pouco depois da morte de Marielle, que era o pessoal que fazia a faxina lá na Assembleia do Rio, dizendo que na verdade Marielle era muito amiga de Eduardo Bolsonaro, eles sempre trataram bem, assim, tinha uma relação cordial. Eu fico achando engraçado, assim, pensar como é a relação entre eles, porque mesmo eles sendo muito, esses nomes todos sendo muito opositores, eles ainda são seres humanos que... tem que conviver no mesmo lugar, e que não podem sempre estar se odiando, né? Porque senão...
Mas é
até muito feliz, né? Quando isso acontece, quando as pessoas conseguem separar suas posições e continuam amigas.
É um ponto que sempre me incomoda nesse discurso da política, que diz, ah não, eles estão brigando, depois eles estão tudo amiguinhos.
Tá falando da senhora, né?
Não. Tem
é uma farsa isso aqui.
Não, tem muita
gente que fala isso.
Tem muita gente que fala isso.
Na população.
Chega,
mas Daciolo agora é nosso maior...
Eu me lembro de uma foto que era Lewandowski, Dilma, Écio e... eu não sei... e
ela
do meio do processo de impeachment, os quatro rindo, assim, poxa, eles têm que se odiar sempre. Não, eles estão... E a conversa até que...
Adversário político não é inimigo, né?
É,
exatamente,
parece que foi Ricardo Lewandowski que encontrou a cena e a Ed falou, não, nós somos opositores, mas nós não somos inimigos, e Dilma concordou, assim.
Pois é. Isso lembra também, no caso, me recorda um exemplo totalmente oposto, que foi aquela foto do Moro, que tava também o Aécio,
o Temer e Alckmin, né?
Temer e o Serra.
É, porque é tudo igual.
É tudo igual. Tava na foto, os quatro conversando, sorrindo, o pessoal começou a dizer, ah não, estão todos juntos, gente. Eles são seres humanos.
Ah, foi o AS vindo água, não foi algo assim?
Eu não lembro, eu lembro que tava os quatro.
Apesar de que o que eu acho dessa foto específica é porque o problema não é nem o AS ou o Temer, mas eu acho que o Sérgio Moro
tá
lá.
É porque...
Eu acho que essa história toda de juiz tá dando entrevista.
De juiz tá aparecendo muito na mídia.
Juiz tem Facebook, fica divulgando videozinho, fica dando... Juiz tem assessoria de imprensa pra dar release pra imprensa. Eu acho que é um negócio totalmente...
Pois é.
Você não tem que ser que nem antigamente, que o pessoal falava que... Ah, o juiz não pode nem sair, nem ir pro bar. Não, ele tem que ter a vida, mas eu acho que tem que ter muito afastado.
Porque o juiz fala no processo, né? Não fala na imprensa.
Pois é. Isso aí eu tô de acordo também. Então... Tem mais alguma coisa pra falar sobre os presidenciáveis?
Tem aquele que fez de fermento.
Aquele que fez de fermento que a pessoa quer ser na campanha, né? Pois é, o Boulos.
Ele diminuiu, né? Ele tava com 1%, tá com
0%.
Eu acho que porque tem muita gente, talvez muita gente de esquerda que ia votar nele, tá... Que geralmente só consegue um, dois, né? Mas eu acho que talvez não consiga nem isso.
Ele
vai
ser o candidato pessoal mais fraco das últimas eleições, né?
Com certeza.
Eu considero ele o mais preparado de todos, mas ele vai ser o mais fraco, eu acho.
Considero o Plínio outro
campanha. Ah, não, é verdade. Não, eu tinha esquecido do Plínio, realmente.
Mas é porque... Mesmo considero o Luiz Helena, porque ele é marinista mesmo.
Não, mas eu ia comparando com o Luciano Genro, é um crescimento absurdo, né?
Eu ia trazer o exemplo da Luísa Helena, sim. Eu acho
sabia,
que a Luísa Helena é mais...
Eu te conheço.
É mais comparada que o Boulos, mas...
Eu acho sim que ele tem um nível muito bom.
Mas
acho
que ele tem um
nível de
Arruda.
Não, é verdade.
Ele realmente... Entre Plínio...
Os quatro,
Luciano.
Luciano é o último, pronto.
É.
Não, mas... Não, entre os quatro...
Que nunca teve dúvida que o Luciano era o último.
Mas também não vai ter dúvida que ele vai ser a melhor votação.
É.
Luciano, inclusive, que votou é só a favor do impeachment, né?
É?
É, eu tenho uns coisas...
Para todos eles, para todos eles. PSTU.
Muito bom.
É idêntico ao PSTU.
Mas eu acho que é justamente, os votos que iriam para ele, assim, muita gente tá com tanto, muita gente da esquerda, tá com tanto medo de
Bolsonaro ser
Bolsonaro.
Passando por voto estratégico.
É, eu acho que muita gente, assim, as últimas pesquisas antes, o debate da Globo, que é o último, né, geralmente é o...
Sim.
E as últimas pesquisas vão ser muito definitivas, porque eu acho que assim, no final né, em 2014, quando as pessoas no finalzinho perceberam que era mais seguro depositar o voto anti-PT no AS do que na Marina, o pessoal votou todo mundo no AS e ele virou no último instante. Eu acho que o pessoal anti-Bolsonaro, que não quer que ele ganhe, vai esperar até o... Quem está indeciso talvez espere até o último momento e quando vier a última pesquisa vai ser Ciro, Haddad ou Marina. Aí vai votar em quem for e vai entrar. Espero que não seja Haddad, espero que seja o Ciro ou Marina, porque se for Haddad...
Imagina se for Marina, hein, bicho? Meu Deus, ela ia conseguir o sonho dela, né?
Ia conseguir.
Três eleições conseguiu subir e ser eleita, né?
E assim, só...
Ela tá mais na casa, porque ela ganharia de Bolsonaro, assim, ela...
Não, mas assim, Marina, todas as... Desculpa eu interromper, mas todas as eleições, Marina, se ela passasse pro segundo turno, ela ganharia de todo mundo.
É exatamente isso que eu ia falar.
Todas as eleições.
Não, porque o pessoal viu que o Aécio era uma opção melhor que o PT. Não era.
É.
Não era. Se a Marina fosse pro segundo turno contra a Dilma, ela ganhava fácil.
E o Brasil teria sido outro.
Pois é.
Outra coisa.
Ia ser o Beto Albuquerque presidente agora.
Algo do tipo. Mas pronto, agora sim eu acho que a gente fechou o presenciável. Alguém quer falar, sei lá, João Glacílio?
João Amoedo.
João Amoedo, muito bem lembrado, tem que falar do Amoedo.
É porque ele não tá no debate, a gente fica
ali é importante. A Amoedo é aquela, né? Tá conseguindo crescer aí.
A Amoedo é aquele que assusta Alckmin, né?
É.
Roubando o voto de Alckmin e roubando até um votinho ou outro do Bolsonaro.
É. Se ele tivesse um debate, eu acho que ele conseguiria aquele tipo em 5, 6%.
Isso. É, tá ali, Meirelles e ele, eu acho que eles estão assustando o Alckmin. Meirelles tá crescendo e a Amoedo também. Só que a Amoedo, como a Antônio falou, se ele tivesse no debate, acho que ele teria um potencial de crescimento muito maior.
E assim,
porque o Meirelles está lá no debate, só cresce o que a Amoedo cresce fora do debate.
É, e assim, falando em 5, 6%, eu acho que 5, 6% ele vai alcançar sem precisar do debate TV. É realmente saber quanto mais ele vai crescer, mas 5, 6%...
Então eu acho engraçado, eu
sem tempo de TV e sem participar do debate, ele tá...
Sim. O pessoal da esquerda fica dizendo que a direita está dividida, só que Meirelles é a maior prova de que a direita está bem dividida também, porque ele é uma candidatura que ele não vai ganhar nunca que Meirelles ganha, porque não tem como se livrar da impopularidade do Temer. Ele é uma candidatura que até hoje eu não entendo por quê, porque ela existe, por que ele está lá, o que ele quer com isso.
Mas é para responder que o PMDB não é sempre ele está fora das eleições, ele participa das eleições.
Marca território, né?
É.
Isso. Só dizer que o partido existe, lembra da gente, a gente não tá aqui só pra
então,
roubar...
Meirelles foi barrado no partido dele mesmo, que era o PSD. Ele foi anunciado pelo PSD no programa partidário como candidato do PSD. Pouco tempo depois o PSD barrou ele e foi pro MDB e conseguiu lá.
Tem melhor no caso do
que
PSD,
agora voltou a ser MDB, né? Que a gente...
É, sim, é. Quem fala pra MDB,
eu também não me acostumo, mas nem gostou.
No caso do PSD, o PSD também não chamou o Meirelles.
Chamou o Alckmin. Como em público, são as coisas que matam dói. Aquele jeito de Alckmin,
mas assim. Mas eu acho que Alckmin tá morto já, e assim vai ser...
Segunda eleição ele é morto, né?
É, não, e o que eu acho que é engraçado, porque ele é o que mais tem tempo de TV, mas eu acho que o tempo de TV conta, não conta a favor, conta pontos contra ele. Porque é 5 minutos do pessoal olhando, ele é muito pouco carismático.
Pois é. O maior carisma que Alckmin teve foi levar um bolo dessa aí pra menina, pô. Que tava sendo curado. Mas a maior, tipo... A maior mãe daquele homem na televisão foi isso.
E olha, sei lá, que aquele menino do Pará, e até onde todo mundo no Brasil sabe, no Pará as pessoas comem açaí salgado, não doce. Então, quando você faz um bolo de açaí, tá fazendo um negócio doce, tá uma pessoa que tá vindo do Pará.
É.
Então, mas, enfim, mas foi o maior negócio. Aí, outra coisa, ao mesmo que não sabia isso, Quem?
O Boulos, porque ele é especialista no assunto.
Aí, quando o Alckmin quer aparecer humano, bota quem? A Lu Alckmin.
Exatamente. A história lá do padeiro.
É.
Que o que eu gosto muito é depois, quando termina essas histórias que tá passando um vídeo, o Alckmin tá lá.
Ele tá assim, vendo
vidraça.
Aí vira.
É, profundamente a tela, tipo, totalmente espaço, ele vira de uma maneira gélida, tipo, vou olhar
pra isso
agora me falando.
Como homem público, essa é uma das coisas que me motiva.
Como homem público.
Dá aquela focada e arregala o olho olhando pra você, ele encarando na câmera, dizendo
vou comer sua alma, aquele...
e começa a falar.
Nada a ver, mas aquele logo da campanha dele não é bom não, pô.
O logo?
O logo, a logo, a logo, marca não é bom, aquele, aquela fitinha de...
É engraçado, teve um programa que ele fez agora que foi falando de coisa militar e o logo dele tava verde. Ele, pô, acho que, não sei se ele tá querendo passar uma imagem diferente, enfim, mas...
Ele tá apelando... Acho que é o que saiu hoje, que ele vai criar a Guarda Nacional com 5 mil homens e aparece em outro vez lá, mas acho que eu digo.
Ele que tá, sabe, ele que saiu hoje tá do lado,
né? E ele tá copiando tá ideias de Marina e de Ciro, se você presta atenção direitinho, tem um bocado de ideias que não estava originalmente com ele, que era de Marina e de Ciro, que ele tá aglutinando o programa dele.
Certo ele, né? Você consegue alguma coisa.
É. Eu acho que não consegue, não.
Realmente, eu acho que isso é a prova... Pra mim, que realmente a direita está muito mais dividida que a esquerda.
É.
Porque a esquerda pode estar dividida com Haddad, Ciro e Marina, entre aspas, e os três estão com muita força lá em cima. Enquanto isso, a direita é dividida com Alckmin, Meirelles e Amoedo, tá
e eles desde assim, eu me lembro que teve uma foto que era Boulos, Manuela Dávila e Ciro, e Ciro já conversou com Haddad muitas vezes assim.
Sim.
Eles todos dizem que quem for pro segundo turno, eles vão subir no palanque mesmo, vão defender mesmo. Então, eles estão bem assim, a gente tá dividido agora, mas quando chegar no segundo turno, todo mundo vai estar junto.
Sempre uma discussão de integração. Até no debate.
E também eu acho que o quesito Alckmin é a forma de agora ter que repensar as campanhas. A TV não vai ser tão importante pelo jeito.
É que todos os analistas falam que a TV é o que ganha a eleição. É aquele caso, os quatro...
Na polarização PT-PSDB, a TV dá a eleição, ganha a eleição. Na polarização direita-esquerda, a gente vê que não.
Os quatro primeiros lugares não tem, exceto o Bolsonaro, claro, não tem muito tempo de TV.
Quatro primeiros lugares, exceto o Bolsonaro.
Desculpa,
exceto o Alckmin,
não,
né?
Não, é, exceto o Alckmin.
Porque Bolsonaro não, realmente não sei sobre TV.
Confusão minha.
Quatro primeiros lugares. E a campanha hoje também é muito no WhatsApp, né? Eu tava...
Dos cinco, quatro não tem tempo de TV tão grande quanto o Alckmin.
Eu vi um vídeo lá de Gai Nenhum, que é o pessoal... O pessoal mandando os carros de som, eles não anunciam mais as propostas, eles anunciam o número do WhatsApp do candidato. Aí você adiciona e você carrega as propostas pelo WhatsApp.
É, você vai colocar um número lá, tipo, a menu. Eu sei que tem vários candidatos com esse negócio desse robô do WhatsApp agora, você coloca menu e aparece lá, digite um que é a proposta para educação, dois, não sei o que lá. Muito mais fácil assim. Claro. Parece ter uma interação maior com as pessoas, assim, planinha agora.
Olha que esse modelo de campanha de horário obrigatório para televisão, de que você tem que se aliar para ele, é ruim e ele só faz com que se faça a aliança para ter tempo para televisão. O que ele faz é ter que Lula e Haddad tirar foto com o Maluf, né?
Aí é isso. Eu acho que eu defendo o horário obrigatório. Eu sou defensor do horário obrigatório. Mas eu acho que a gente já passou do tempo, inclusive, o Lócio estava até comentando isso ontem. É...
Quem é Lócio?
Júlio Lócio.
Ah, sim, aquele candidato de Marina.
O candidato 18, no caso. Não é o candidato da Marina. Segundo você mesmo.
Não, ele...
Você que disse, a gente só sabe que ele é da Marina por causa do número. Você que disse.
É da Marina, você sabe o número.
Mas no caso, o... Pra mim, a forma certa era 50% do tempo dividido igualmente. 50% do tempo pra dar uma base boa pra todo mundo, pra todo mundo que tá falar. Só pra não dizer seu nome, dizer seu número, dizer
alguma ideia. Meu nome é Neto,
e dizer uma proposta pelo menos.
Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. É o contrário.
Glória a Deus!
Chega!
Glória a Deus!
Escravidão! Glória a Deus! Mas no caso, e os outros 50% ok, até que se divida dessa maneira, mas pelo menos se dá um tempo razoável pra todo mundo.
É.
Mas isso interessa quem? Aí tá.
É, mas eu acho que talvez, se o pessoal, como o Alckmin, que é o que tem mais tempo, e vamos dizer, isso interessa a quem? A galera não mudou a coisa do tempo de televisão, porque acha importante. Quando eles perceberem que Alckmin, que é o cara que tava com o fisiologismo todo do Centrão, não vai ficar nem em quarto lugar na campanha, talvez seja mais fácil convencer a galera do Congresso de mudar essa lei.
Mas eu acho que não convenceu o Centrão ainda. Porque... O Centrão precisa disso, né? De que as pessoas se ajoelhem perante ele.
Isso é basicamente o que move o Centrão.
Tinha uma proposta, não sei se foi Ciro ou foi Marina que
propôs,
mas o pessoal, não sei se foi Ciro ou foi Marina que propunha isso, acho que foi Ciro, mas que dizia que você podia propor uma reforma para ela entrar em vigor daqui a 4 ou 8 anos, porque o pessoal que está eleito hoje não ia se prejudicar, mas ela entraria em vigor automaticamente.
Eu acho que até Roberto Requião, que é senador pelo Paraná, falou isso há algum tempo, de, sei lá, 3 anos passados.
As eleições passadas.
3 anos, anos de discussões de reforma política nessa legislatura, assim. Propunha lá pra acontecer. Até Fernando Bezerra Coelho falou isso. Pra acontecer, sei lá, na outra legislatura. Não que vai entrar agora, tá ligado?
Mas, por agora, a gente não realmente vai ter uma reforma política fundamental, vai ter só algumas coisas essenciais que.
As mídias reforma política de sempre. Que juntando tudo pra fazer a grande reforma política. Que na verdade voltou tudo novo.
Eu acho que é isso. Um dos principais problemas dessa coisa de Lula ser candidato, não sei, Bolsonaro, matar todo mundo, arma, é porque você perde a oportunidade de discutir, porque tem muita coisa para discutir. Não importa quem ganhar vai ter muita coisa para fazer. Não vai ter pouca coisa para fazer, não. Vai ter muita coisa para fazer, vai ter muito problema e vai pegar uma bomba, assim. De verdade, eu não sei porque a galera tá se candidatando, eu não sei pedir tanto candidato, porque assim, é meio masoquista, eu acho até. Porque, sei não.
Velho, você entra pro cara, tá, né? Pra acabar com tudo isso, não pagar dívida, estatizar o hospital público universitário.
E fazer o quê? Uma rebelião socialista.
Uma rebelião socialista.
Revolução, não?
Rebelião.
O pessoal do PCO foi muito revoltado, porque eles estavam apoiando Lula, porque de acordo com eles não tinha nada mais revolucionário do que colocar um ex-metalúrgico preso para ser candidato. Aí agora quando o PT tirou a candidatura, eles estão dizendo que foi golpe do PT, que foi como se todo mundo soubesse que era isso que aconteceu desde o começo. Aí eles estão lá dizendo que foi golpe, o pessoal do PCO.
Mas é aquela, o pessoal do PCO já sabe, todo mundo sabe que eles vão perder desde o começo, ainda assim eles entram. Então, esse pode ser um pouco questionado com o PCO. Mas enfim. Acabou. Presidência, a gente pode falar de governo? Tá. Paulo já está eleito?
Não. Porque ele foi em 7 de outubro.
Obrigado.
Eu acho que... Existe chance. Quanto é que tá os votos válidos? Eu já estão fazendo...
52%.
52% de votos válidos?
52,25%.
Não, eu acho que ele ganha porque Paulo estava... Ele não estava tão forte assim, né? Ele teve... Enfim, depois da morte do Eduardo, ele não estava tão forte assim. Mas agora com Lula do lado dele, Haddad do lado dele, com o PT, com Luciana, João Paulo, Jarbas, Humberto, toda essa galera do lado dele, eu acho muito difícil ele não ganhar. Muito difícil.
Ele deve perder uns votos por causa de Renildo, mas o resto do pessoal compensa, né?
Ele fica escondidinho ali, ninguém lembra dele não.
Mas Renildo foi importante pra Paulo ganhar essas alianças, né?
Sim.
Renildo que articulou tudo isso pra Paulo ganhar o PT, ganhar o PCdoB, ganhar... O PCdoB não, o PCdoB tá com o Paulo de...
Não, mas é porque você tem na mesma chapa. Jarbas é um governador que as pessoas têm uma memória boa dele, por causa da BR.
É o terceiro mais bem avaliado.
Paulo tem o legado de Arraes e Eduardo com ele. Lula, nem se fala, todo mundo aqui ama Lula. Então assim, ele tem todos os grandes símbolos eleitorais do que estão na memória do povo, estão do lado dele. Eu acho muito difícil. Muito difícil ele não ganhar.
Ele só vai ganhar se ele só não vai ganhar se tiver tipo, uma grande bomba perto de da eleição. Assim.
Talvez até literalmente. Só uma bomba mesmo, alguém explodindo e tal.
Aí ele ganha.
Aí é que ele ganha.
Não, depende de quem. Depende de onde a bomba explodir.
Se tava explodindo o comitê de armas, ele continua ganhando.
Ganha a Luciana, se ganha no lugar da Luciana, disso, né? Ela entra lá e bota... Não sei. João Campos como vice.
Ganha, foi ele
que
entrou.
Ganha. E eu acho até que um eventual governo dele, se quem ganhar for Marina ou Ciro, ele tem boas relações com o Ciro e com o Marina.
Claro.
Se quem ganhar for Marina ou Ciro, e considerando que ele tá com o PT e um bocado de partido de esquerda,
até Alckmin ele tem boa relação.
A chance dele fazer um governo melhor é muito grande. Assim.
Então, acho que o único problema pra Paula é Bolsonaro eleito.
É.
Porque normalmente não tem relação.
Exatamente. Não falamos pra Paula, falando pro Brasil.
Então, mas se algum candidato de Bolsonaro foi eleito pra governador em algum estado, essa pessoa vai bem, né?
Apesar de que sim. Eu tava vendo a entrevista dos economistas, aí tem Paulo Guedes lá, né? Porque o Bolsonaro ele diz que ele não vai privatizar, é Petrobras, não sei o quê. Paulo Guedes tem que privatizar tudo. Aí assim, quem é que vai. Então, quem é que vai acontecer? Vai ou não vai privatizar?
Esse problema acontece meio com o Ciro, por exemplo. O Ciro defende algumas coisas devem estar estatizadas, né? Uhum. Só que, tipo, aí, Mauro Benevides vai privatizar metade das estatais.
Só que uma coisa é você dizer, algumas coisas vão estar privatizadas e vai ter privatizado metade. Outra coisa é você dizer, eu não vou privatizar a Petrobras e o outro dizer, eu quero privatizar quase tudo. Aí, e ele parece que disse que ia privatizar a Petrobras também.
É, eu acho que tem um ponto até além disso. O Bolsonaro usa o Paulo Guedes até como chamariz de campanha. Então o Bolsonaro, quer ou não, pode qualquer momento virar refém do Paulo Guedes. Esse risco não existe com o senhor.
É real.
O seu, se o cara estiver dizendo não,
mas não, casamento, não,
ficar refém do casamento.
É, não, pronto, eu acho que se tiver qualquer embate, o Ciro vai colocar e dizer, não, sou eu sou presidente e eu, ele tem... Bolsonaro, essa é a grande questão, a gente não sabe, além de ser uma loucura, ele ser totalmente... A gente não sabe o que é que acontece quando o Bolsonaro foi eleito, a gente não sabe o que esperar, realmente é uma...
Eu acho que o problema de Bolsonaro vai falir, quando ele foi, se ele for eleito. O Congresso não vai aprovar muita coisa que ele...
E é se esperar. Eu não sei por que o mercado fica apoiando o Bolsonaro, porque é inseguro. É totalmente inseguro. O Bolsonaro...
É porque o mercado, não sei agora, também que tá funcionando alguma coisa com o Trump, não sei. O protecionismo de Trump tá resolvendo emprego por lá, por exemplo, e não sei.
Mas é que tá. Até que ponto a comparação dos dois é válida?
É porque o Trump tem um partido republicano, ele...
É porque eu não sei como é que vai ficar... A base de Bolsonaro, tô ligado.
É simples. Tem que saber a economia. O Bolsonaro já chegou sempre a dizer, não.
Ah, mas o Paulo Guedes, você pode falar com ele.
Então, mas o Paulo Guedes é o mesmo mercado, né? As pessoas sabem que o Paulo Guedes vai governar.
Só que eu acho que quando... É, porque o Bolsonaro, ele não é liberal. Ele é muito protecionista.
Ele é protecionista.
O Paulo Guedes é full liberalzão. E aí, o que é que a gente tá elegendo?
Então, mas as pessoas que votam
em Bolsonaro... A gente não, eu não.
As pessoas que votam em Bolsonaro, elas... São adeptos dessa ideia de liberalizar as coisas, de privatizar. Nem sabe se realmente serve alguns problemas, mas estão lá. Se é pra privatizar, vamos privatizar. Não sabe assim, não faz estudos sobre, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Mas, não que privatizar seja algo demoníaco, né, de outro
mundo. Claro, né? Não. Não é nem tão bom quanto os falam, mas também não é nem tão ruim quanto os falam. Falei no meio termo.
Por isso que eu só falei que
tem. Dependendo da situação também, você privatiza, você joga a Telebrás. Ela foi privatizada, independente se você gosta ou não, mas ela foi privatizada de uma maneira errada. Ela foi privatizada por um cartel, né?
Uhum.
Inclusive vazou, é engraçado, em 98 vazou áudio de FHC fazendo isso, aí o PT pediu impeachment. O que aconteceu com Dilma? Aconteceu o contrário com o FHC. E aí Michel Temer era o presidente da Câmara e ele...
Era Lula e a Rádio entregando os pedidos de impeachment de FHC.
Pra Michel Temer, presidente da Câmara. Muito bom.
Mas enfim, você falou a Rádio, então vamos botar o Pernambuco. Vamos botar o Pernambuco com o Paulo.
É Mary de Antônio Campos.
Ou de Marília?
Não.
Tá com rança?
Não, de jeito nenhum, mas é pedreira.
Ah, vai muito. Ah, vai muito.
Vai, vamos lá, vamos na fala de Paulo.
O que mais tu pode falar de Paulo?
Não é de Lequarem, não é.
Então,
acho que na chapa de Paulo, o único problema pra Paulo deve ser Humberto. Né? Só que Humberto conseguiu apoio de... do MST pra Paulo agora, que é forte no interior, né?
Uhum.
Eu não sei por mais o que falar. Porque é uma chapa vitoriosa, então sabe
o que vai ganhar. Quem pode falar, vai ganhar.
Sim. Mas enfim, mas é assim, ele vai ganhar. A gente realmente, claro, um crédito disso vai pro apoio do Lula, tal, tal, tal. Só que o crédito é maior, o apoio do Lula, tal, 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 ou pra ausência de um candidato forte concorrendo contra ele?
Então acho que é o apoio de Lula, porque se não tivesse o apoio de Lula, acho que Armando estaria um pouco mais forte.
Mas ele...
Se Armando tivesse o apoio de Lula, por exemplo, não tivesse ligado aos ex-ministros de Temer, acho que as coisas seriam diferentes.
Mas a chapa de Paulo é forte. A chapa de Paulo é muito forte. Mas ele, não sei se ele é forte tanto. Eu acho que a gente não tem tantos quadros assim aqui em Pernambuco, não.
Só tem Jarbas.
Ah, é, os quadros da gente que são os bons são os mais... É, a gente não está tendo uma renovação muito de... A perspectiva de quadros políticos e de renovação aqui é muito...
Pequena.
Pequena.
Então...
Sabe aqui, a melhor opção... Desculpa. A melhor... A opção que seria para romper com isso e para aparecer uma alternativa é Marília Reis. Marília Reis, o capital político dela gira em torno de Lula e Reis. Ou seja, não é novo, né? Então...
Mas a minha tese é que a construção da candidatura de Marília Reis nunca existe, na verdade. E isso é uma tese que existe de verdade. E é o debatido nos meios políticos do Estado.
Uhum.
Marília só foi candidata do governo para ser candidata a deputada federal. Ela nunca ia ser candidata ao governo, porque ela sabia que não iria ser candidata ao governo nunca na vida dela. Enquanto o PSB estivesse querendo ser, ter seu candidato ao governo. Mas ela saiu para ser deputada federal e ser uma das mais votadas. Para votar em 2020, tentando
a prefeitura.
E é uma estratégia muito válida.
Agora, o voto proporcional, ela tá na mesma coligação do PSB, né? Se você...
Não,
o PT tá sozinho. O PT tá sozinho. Então, se você vota no PT, você não necessariamente não, vota pro...
Você vota no PT, só vota no PT. Porque o PT tá com trauma em 2014, né? Que deu voto pra coligação de Armando e não elegeu ninguém.
E esse ano tem que conseguir gente tanto pra federal quanto pra estadual.
Deve conseguir ter deseleitão na estadual, com certeza.
Tereza Leitão com certeza, Marília Rasmus com certeza, talvez até quem por sorte, mas é com o federal.
João da Costa, quem sabe no estadual.
Possível. Só tem como saber realmente, podia voltar aqui com o programa Data Fridge e Data Vita,
Data Fridge
as análises.
Só lembrar nada. Pro Senado quem vai?
Jarbas e
Humberto. Humberto assim. Jarbas é certeiro. Eu acho que a estratégia, por exemplo, de Bruno e Mendonça é bem errada. Porque não é pra atacar mais Jarbas. Jarbas. Tá cristalizado que ele vai ganhar já. Tem que atacar o Humberto, que tá mais próximo dele, apesar de estar distante, né, agora, né?
Fala que Bruno e Mendonça atacarem... Mendonça atacar Jarbas é um tiro no pé, porque ele é filho de... Agora, atacar o Humberto é até de pura natural, né?
Ele atacar Jarbas agora, pegando coisa de Jarbas, até a Bolsa Família é o maior programa de compra de votos do mundo, sei, aquela coisa tipo, da veja de... Jarbas não era nem mentira, eu acho que é o governador já, mas muito bem antigo, e estão usando isso no guia agora.
Assim, é governador, claro, porque se o Bolsa Família é de Lula,
é verdade.
Então, essa é uma questão temporal.
Enfim.
É engraçado que tem, saiu uma foto do... todo mundo fazendo L de Lula e Jarbas fazendo ao contrário.
E Jarbas já era ao contrário, com um cara bem simpático, né? Eu não entendi muito bem, eu acho que ele não precisava fazer aquilo, né?
Porque assim, Jarbas é um cara que quando o PMDB nacional ficou do lado de Lula, ele dentro do PMDB
tava contra o Lula, e agora o contrário, né? Jogador contrário, ele não quer ser do PMDB nacional, é isso que ele não quer.
Ele é contra o PMDB, ele é contra o Eduardo Cunha, Michel Temer ali, ele tem uma briga.
E FPC. É isso. Enfim, aí agora Jarbas também tirou uma foto com a bandeira do PT, todo mundo sorrindo em Jarbas.
Só pra...
Olha você.
Você percebe...
Você nessa cidade...
Jarbas não, com...
Ele tá com a cara de merda mesmo. Não tem expressão nenhuma.
Aí Jarbas, depois dessa idade, se prestar todo desconfortável, não sei o que lá e...
A política é isso, né? Mas é muito engraçado.
Aí Mendonça e Bruno estão usando isso agora pra tentar bater em Jarbas. Só que ninguém tá nem aí pra isso, né? Jarbas só consegue apoio com isso.
Né?
E aquela também, é muito isso que o Antônio falou. O Mendonça atacar o Jarbas, ele tá se atacando também. A imagem do Mendonça
é porque ele tá pegando o governador por 9 meses porque Jarbas saiu, né?
A imagem do Mendonça é muito ligada à imagem do Jarbas. Se ele atacar um, ele vai estar se atacando também. Não é uma estratégia...
Bruno já usou o voto dele do impeachment na campanha?
Não, porque esse Pernambuco não cola, né?
Ah. É verdade. Não, faz sentido. Ninguém vai querer que...
O cara que tirou Dilma, que botou o pai nesse calçozinho, não sei o que lá.
E aquela, ele... A campanha dele tá dando muito errado. Bruno só faz cair.
Então,
já foi ultrapassado pro Silvio Costa.
E Bruno agora já sinalizou que deve desistir da campanha. Trocar lugar com o André Regis. E tentar ser federal. Que é o mais
louco. O André Regis vai entrar pro Senado.
O André Regis não vai ser nada, né? Pra continuar vereador.
Sim.
E Bruno volta pra Câmara.
Ah,
que era o mais lógico desde o início. Ele devia continuar sentando na Câmara.
Acho que a gente até já chegou a dizer isso aqui em algum programa, né?
Então a disputa vai ser entre Silvio Costa e Humberto pra segunda vaga?
Não, Silvio Costa não tem potencial.
A disputa vai ser entre Silvio Costa e Mendonça pra o terceiro lugar.
É isso.
E Humberto vai entrar, né?
É mais ou menos.
Humberto já conseguiu se afastar muito de Mendonça, assim, né? Mendonça conseguiu cair e Humberto conseguiu subir.
E Mendonça também não tá conseguindo uma estratégia...
E Mendonça, quer ou não, é o ministro que mais tem a cara de Temer em Pernambuco. Bruno conseguiu... Bruno tem aquela tipo, eu fui ministro de Temer, mas saí quando vejo que ele tá falando errado. Que foi na época da denúncia, eu acho que Bruno saiu, né? Da primeira denúncia, não lembro bem. Aí Bruno saiu.
Foi. Não, mas não se tem muito a cara do governo Temer, porque eu fui ministro da educação, ele veio inaugurar muita coisa aqui. E ele usa isso no programa dele, né? Ele fala, eu fui um ministro bom e...
Teve agora fez o cara um vídeo pra Alckmin dizendo que Mendonça filho da sua mãe foi o ministro. Que... Ele não fala de Bruno, mas fala de Mendonça.
Fala de Mendonça. Fala de Mendonça.
Podia falar de Bruno, que foi do PSDB, né? Mas não, fala de Mendonça, que é do DEM.
Mas o que eu acho engraçado que é que o Temer, ele realmente acredita que ele é um grande presidente. Ele acredita que ele é um grande presidente. Ele acredita que ele é um grande homem, que ele está sendo injustiçado. Então ele fica, Alckmin, você não precisa mentir dizendo que você não estava do meu lado. Diga que está do meu lado e defenda, porque a gente é bom. E Alckmin, quando deve ser, nossa...
Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que ele sabe que ele é ruim. Aí ele diz, Alckmin, eu quero fuder a sua vida. Eu acho que o Temer é exatamente o contrário. Ele sabe que ele é ruim. Ele olha pro Alckmin. Ele sabe que ele não quer Alckmin presente em nenhuma ocasião. Aí ele vai atacar o Alckmin como?
Você tava do meu lado, cara. Você é meu amigo.
Ele vai atacar a Haddad. Fazendo uma campanha pro Haddad, né? Quando ele ataca a Haddad, ele faz uma campanha pro Haddad.
Pois é.
Ah, exatamente. Ele é o homem da carta, né? Ele é o homem da carta. Ele agora tá mandando... A gente, é incrível. A gente tem um presidente que manda indireta pelo Twitter. Eu acho... Indireta não, direta, né? Assim. Ele manda shade pelo Twitter. Eu acho muito pós-moderno isso.
Mas assim, falando do Temer, vamos falar do Armando Monteiro Neto. Que... Segundo alguns, é a turma do Temer, e segundo ele, é a turma do Lula, mas o Lula diz que não é a turma dele.
Ele não é a turma do Temer mais, porque a justiça já falou que ele não é a turma do Temer, mas Bruno e Mendonça são da turma do Temer.
Quando o Alckmin veio pra Petrolina, todo mundo foi receber ele, menos o Armando, né?
É, porque o Armando tava naquele negócio de Lula ainda. Apesar de saber que o Lula ia ser candidato, o Lula oficialmente ainda era candidato, né? E foi desse esquema. Só que eu não entendo por que o Armando ainda não se decidiu que vai com o Alckmin. Porque ele já falou que quando... Ele falou isso na pré-campanha, que se Lula fosse barrado, ele estaria com o Alckmin. Que foi exatamente pra conseguir Bruno Araújo de volta.
Não vai, a partir do momento que ele diz, ele acaba com a pequena última chance que ele tem de qualquer coisa.
Pois é. Acho que vai ter isso pra ele ficar calado. Presidente, não. Não sei, o quê? O que é presidente? Presidente do Senai, eu fui.
Tem que explorar isso no debate agora, os candidatos contra...
Vai ter debate no estado?
Vai ter 26 no meu jornal. Não sei...
Vai ser Maurício Randes, Franco Atirador. Tem Maurício Randes, né?
É, Maurício Randes... Não entendo muito bem a candidatura do Maurício Randes.
Não.
O PROD pode ter tão governo...
Às vezes eu acho que é um candidato suplementar. Às vezes eu acho que é só um cara doido querendo falar contra o governo. Às vezes eu acho que é uma candidatura para o governo.
Eu não entendo o que é Maurício Randes, na verdade. Porque ele era... Ele participou das prévias do PT contra João da Costa.
É, exato, velho. Ele perdeu as prévias e tá reclamando que o PT tirou uma ali agora no tapetão. Bicho, ele queria tirar João da Costa no tapetão, até que conseguiu, né?
Não, mas aí naquela época ele saiu do PT, aí depois ele ficou disse que ia ficar fora da política.
Aí voltou pro PSB.
Aí voltou pro PSB, mas só que ele não tava dentro da política. Ele tava circulando campanha, fazia campanha pra...
Não, ele tava dentro da política. Ele não tava no parlamento, né? Mas ele tava fazendo política. Aí, tipo, ficou... Não só do PSB, mas ficou apagado desde a morte do Eduardo, assim. Tipo, a eleição de 2014, ele comprou ali escondido.
Comprou o diário, tá na boca.
É, aí depois foi cogitado ser vice da Marina, vice do Alckmin, vice de Paulo, senador da CP de Paulo. Ia pro PROD, ia pro PS Solidariedade, voltou a fazer política. Agora você não sou político assim como eles.
Eu não entendo o que ele propõe.
E passa no guia e fala assim, eu sou um militante de esquerda.
É.
Isabela do Roldão ali também na vice. Que...
Isabela que tem um marido no governo do estado, né?
Ela podia se candidatar a algum cargo legislativo, acho que ela talvez conseguisse ganhar, né?
É, aí, tipo, agora teve o apoio do MST a Paulo e quem tava lá foi... Vone Queiroz. E dizendo, a frase de Vone foi, governador, com esse apoio agora você vai conseguir fazer muito mais do que você fez no primeiro mandato. Veja a frase de Vones. Se isso não é apoio a Paulo,
No mínimo eu torci, né? Eu acho que sim, a eleição para o governo do estado é muito... É até desanimador discutir, porque é um negócio que é muito... Vai acontecer, vai ser Paulo que vai ganhar e... E é pra ser mesmo, viu? É pra ser mesmo.
É a melhor opção... Eita, é melhor opção de... O mais votado pro parlamento aqui, tipo... Deputado federal, Vitor. Que é majoritário agora, no deputado federal é o majoritário que vai ser mais votado. Marília ou...
Não, aí é majoritária prévia de 2020 já.
Marília e João, eles disputaram na juventude do PSD, estão disputando agora, vão disputar a prefeitura de 2020. É um embate eterno esses dois, né?
É disputado... Aí... A Eduardo Barroso disputa dos dois. Aí eles queriam disputar em 2014. Para deputado federal. Eduardo Barroso disputou os dois.
Agora Eduardo morreu, não tem quem mais.
Pois é. Aí seguiu em 2018, eles vão disputar em 2020, certamente. Se mais vai continuar no PT ainda, né?
Uhum. reuniões de família devem ser uma coisa maravilhosa.
Se Marina continuar no PT ainda. Porque se ela sair do PT, acho que as coisas podem piorar pra ela. Não acho que ela vai sair. Ela se mostrou a pessoa que agora cresceu, virou adulta.
Eu acho que não sai não. Até porque eu... tem muita gente dentro, muitos setores do PT que ficaram no lado dela e que foram contra.
Mas eu não sei até
que... ela ganhou a militância.
Mas eu não sei até que ponto ela vai conseguir votar em 2020 se tiver João Paulo, que é considerado o melhor prefeito, né? Na chapa de João Campos, por exemplo, de todo mundo contra a Marília. Como né?
Gente pode confundir. Vai ser divertido, né?
Vai ser divertido.
Recife é uma eleição que... pronto, quem ganha em 2020 sabe que ganha em 2022, né? É assim que acontece. Recife é um... é o termômetro das eleições estaduais.
Tem que dizer que ia ter Felipe Carreira, que não tá prefeito toda também.
Pois é. Felipe Carreira tem chance de sair do PSB agora, depois de foi eleito. Depois que acabar as eleições, ele tem chance de sair, porque ele quer ser candidato a prefeito. Ele seria o candidato a prefeito do PSB, só que aí tem uma disputa muito maior, né? Bota um Campos Arraes...
puta, Campos... ah, bota uma chapa puro sangue, bota uma Felipe Carreira vice.
Que Felipe Carreira também é da família, né? Tá... ele é...
tem
algum... ele deve ser marido de alguém.
É Hans também da família, né?
Hans, Júlio.
E todo mundo se conhece em Pernambuco. Recife, todo mundo.
Em Pernambuco e Recife no Brasil, sim.
Todo mundo aqui. A gente mesmo aqui também deve ser parente com alguém.
A gente, sei lá, deve ser sobrinho neto de Arraes.
Eu sou filho de Arraes.
Filho de Arraes, filho da esperança.
Eu sou filho de Eduardo Campos, na verdade. Eu não queria revelar isso agora, mas essa é a verdade.
Mas você vai gostar de João Lira.
Eu sou proscrito. É porque, na verdade, eu sou um filho de Eduardo Campos com Raquel Lira. É uma coisa meio... foi complicado. Mas...
e aí, como é ser neto do João Lira e do Chico Buarque ao mesmo tempo?
É profundo, é interessante, interessante.
É isso.
Fala então... de quem Lócio é.
Lócio, a gente já deu aqui tantos spoilers dele, que acho que a gente não tem mais tanto o que falar.
Simone Fontana.
Exato, ia falar Santana.
Não é nem Simone Fontana. É Ana Patrícia Alves, candidata do PCO, que na primeira pesquisa... que na primeira pesquisa veio com 3%, na segunda pesquisa veio com 2%. O que é isso?
Então,
a PCO está pontuando, o que está
acontecendo. A PCO tem 3%?
Teve na primeira pesquisa, gente. Mas é porque, como eu acho que eu te falei já, Vitor, é que como era um nome novo ali... e todos os outros nomes eram muito conhecidos, assim, quando não aparecendo na pré-campanha, a pessoa falou assim, eu não quero votar quem tá aí já. Mas essa mulher mesmo aí, ó, Ana Patrícia.
Entendi.
Aí depois a pessoa fala, do PCO, não, já perde uma...
entendi.
Na outra pesquisa ela não vai ter ponto. Eu acho que vai ser assim, mais ou menos.
Provavelmente.
A gente não falou do PSOL, né? Tem...
Dani Portela. Dani Portela tá ao contrário, né? Começou com 0, agora tá com 1.
E vai continuar com 1 por aí, né?
Mas você acha que o pessoal consegue eleger alguém para federal ou estadual?
Então, eu acho que eles tinham um grande potencial se nós tivéssemos fazer uma campanha tão errada.
Como assim?
A campanha do pessoal, eles têm...
voto na legenda.
Eles têm quadros como Paulo Rubens Santiago, que ganha muitos votos só por ser o Paulo Rubens. Ivan Moraes, que ganha muitos votos por ser Ivan Moraes.
E é vereador, né?
Sim, Edilson, que ganha votos por ser Edilson. Auro Cisneiros, que ganha voto com o seu Auro Cisneiros, eles não abordam o nome de nenhum deles. Eles simplesmente colocam, voto na legenda.
Então, pra mim, se o pessoal eleger alguém, vai ser Paulo Rubem pra federal e Áureo pra estadual. Acabou é disso.
Aquela chapa de juntas lá, que era pra estadual.
Essa não vai.
Não tem força não. Vai ganhar seus votos dentro ali do aspecto da
academia. Desde a academia. Hoje,
né?
Dentro da academia. Vai ganhar votos da academia.
Ganhar a eleição da faculdade... ganhar a eleição pro diretório da faculdade de direito.
E na verdade... sim, não, nem pro diretório de direito, né? Porque o diretório de direito da federal, por exemplo, não vota em Viana. Que é professora deles.
Sim. O pessoal tava dizendo assim que Liana... ela contava com muito voto dentro da FDR e o voto da FDR que poderia ir pelo estar indo todos juntos, ela não tá tendo tanto voto mais.
Eu não sei.
Porque na verdade
Liana... porque o Rubinho também é de lá, né? Tem isso.
Parece que a militância do pessoal lá da FDR tá toda com juntas. Vai juntas, né?
Não sei.
Mas, no caso, o pessoal, eu acho que realmente a campanha que a gente está fazendo é exatamente isso, campanha pela universidade. Que a campanha é voto na legenda. Você chega aqui pra massa e diz voto na legenda, a massa nem sabe o que é voto na legenda.
Eu tava conversando com o meu irmão esses dias, que ele exatamente a campanha do pessoal, voto na legenda, voto 50. Aí ele perguntou, e pode votar só no partido? Eu falei, pode, voto 40.
Mas
foi sério isso, foi um diálogo real. E as pessoas não sabem porque pode votar no deputado
apenas. Ah, é, mas eu acho que você bota alguém pra puxar voto e pra... Que é importante, né?
A pessoa tem direito à inserção. A inserção do pessoal. Até a inserção do pessoal é isso. Vote na legenda, não tem tipo...
Não, mas calma. Você fazer isso uma vez ou outra é uma coisa, mas a campanha do pessoal é exclusivamente isso. Não só do pessoal, da rede também.
E não botar os nomes.
É, não botar nomes, não botar números. Se você quiser saber o
nome. É, mas a rede ainda aparece estadual, federal. Apareceu esses dias federal da rede.
Eu não vi.
Roberto Leandro.
Os dias que eu assisti de federal.
Sim. A rede eu não conheço como é o
movimento. Que aparece é, voto nos candidatos da rede, voto legenda, aí acaba nem falando meu Deus.
Federal tava com a mesma questão.
Não, eu tô ligado.
Eu não cheguei a ver.
Eu não conheço como é o processo.
Na verdade, diferenciação.
O processo interno do PSOL para decidir os candidatos, e o partido que se resolve internamente com seus problemas. Agora, assim, é complicado. A partir do momento que sua estratégia, ela não... que consegue fazer, assim, você tem um resultado eleitoral pior do que você teve na última campanha. Porque existe muita resistência ao nome de Edilson em muitos setores, e ele é realmente uma figura complicada, agora controversa, agora sim, ele ganhou, e é o que ele colocava muito assim, do mandato necessário, né? E em termos de Alep, que você, como oposição, sua função não é muito legislar, e é muito mais fiscalizar, né? É isso que você tem que pensar. Existe uma diferença muito grande entre deputado estadual e deputado federal. O deputado federal ele vai muito mais legislar e muito menos fiscalizar. O deputado estadual vai muito mais fiscalizar. E, porque, de fato, não tem muito o que...
Muito mais
e vereador fiscalizado, né?
Não, vereador muda o nome de rua. Vereador muda o nome de rua.
Não, justamente. Aí você... E, de fato, independente de ser uma figura controversa ou não, alguém do PSOL... É garantido que vai ter alguém incomodando lá, fiscalizando. Isso é importante,
que,
né?
Eu acho que se tiver vai ser Auro Cisneiros. Pra mim, se tiver vai ser ele.
Eu não sei até que ponto a ojeriza ao nome de Edilson vai chegar, vai se espalhar a ponto de fazer o Auro pra passar
ele. Edilson tem tanto problema contra ele que ele tá fazendo que isso respinga na campanha de Albanese, por exemplo. As pessoas não declaram voto em Albanese, declaram voto em Eugênia, mas não declaram em Albanese.
O pessoal daqui tem quadros e toda essa... A gente falou também de Liana, que não é do PSOL, mas é dessa bolha universitária esquerda, enfim, Rua Mamede Simões. O pessoal tem muito quadro bom nesse... Tem muitos quadros interessantes, só que... Eu acho que você também tem que pensar em se viabilizar... Ser eleito, de fato, porque não adianta fazer campanha se você não consegue um cargo eletivo. Você precisa... Ah, Ivan Moraes é muito jornalista, muita gente conhecia, mas de fato, conseguiu eleger, ele virou vereador e enfim, sabe? Eu acho que você tem que conseguir, tem que pensar também...
É do seu cara que conseguiu trazer o pessoal pra
Pernambuco.
Edilson vai ocupar espaço. Edilson ficou em terceiro lugar em 2012, né? Não foi eleito pelo coeficiente, mas conseguiu ficar em terceiro lugar ali, tipo, chamar atenção. 2014 foi eleito, né, com a aliança complicada que foi com o PMN.
Mas
aí
que tá, essa aliança complicada.
Mas é isso que elegeu, né?
O purismo é o que elegeu. O pessoal tem. Pessoal, na verdade, essa bolha da esquerda tem que tirar da cabeça que aliança é quem, né? Nessa quem? Aliança vai fazer você entrar.
O problema é você se aliar com Michel Temer só pra ganhar.
Então,
esse é o problema. Mas você se aliar com alguém que você não concorda com um objetivo específico e conseguir conquistar esse objetivo, uma aliança é imperativa da política.
Tipo, no caso do PT agora que não faz aliança, o PT tem uma lógica, né? Ele que o PT consegue eleger sem aliança.
Pois é.
O PT tem menos chance de eleger com a aliança do que sem aliança.
Exatamente.
Né? Só que o pessoal precisa de aliança.
Exatamente.
Pessoal. E até vai aprender como fazer campanha igual o PMN, né? Falta da pessoa e não vai passando.
No pessoal do Rio, o Freixo não se candidatou para nenhum cargo executivo. Porque, justamente porque ele sabe que da importância dele de puxar voto para o... Então...
O que até me surpreendeu foi o Ivan concorrendo a senador por voto.
Ah, Ivan...
Chico Lucas, perdão.
Chico.
Ivan é de São Paulo. O que me surpreendeu foi
o Chico. Mas o Chico também... Mas o Chico não tá bem ali, né? Tá na...
Agora parece que tava com chance de perder, né? Porque João Luiz tá fazendo campanha para Lindbergh. Não toca a história?
Meu Deus do céu.
É.
César Mário Lindbergh vai ser eleito, então.
Eu acho assim.
Vou falar.
Você perder Chico Alencar e ficar com o Lindbergh...
Não, calma.
Vou comer. Quando você tá concorrendo com Lindbergh Farias, com César Maia e com Flávio Bolsonaro, é muito difícil ganhar essa eleição, independente de quem você for. Vai ser uma eleição complicada.
Ajuda menos quando o João Willis tá fazendo... tá fogo amigo.
Pois é.
Mas, enfim, Eu gostaria muito que Lindbergh não fosse...
Ah, ele vai ser preso no outro dia, pô.
Ah, exatamente por isso que eu gostaria.
Eu gostaria muito que nem o César Maia, nem o Flávio Bolsonaro fossem eleitos. Se o Lindbergh tivesse que ser eleito pra esses dois não irem, eu não.
Claro. Agora, vocês viram a última declaração do Lindbergh, que ele disse que Haddad tinha que pedir auxílio de Lula pra colocar os ministros. Ele comparou com a eleição de Perón. Teve uma eleição na Argentina, que era em 73, que Perón tava exilado, e aí o cara foi eleito, e aí ele... Eu não lembro o nome dele, mas ele foi eleito. Quando foi eleito, deu anistia pra Perón voltou, ele renunciou e fez uma nova eleição. Aí ele tava comparando com isso, dizendo que tinha que ser que nem isso, assim. Haddad não ia ser o presidente, ia ser o bonequinho de Lula. Ele falou pessoalmente isso, assim. Esse é o Lindbergh, né? Agora eu acho que a gente sabe.
Eu não vou saber, eu compartilhei essa notícia, eu não vou ter ela, posso estar falando besteira, tem a informação daqui mesmo. Porque eu não estou com ela aqui agora, mas assim, é engraçado, porque se perguntava muito, quem é que, porque dentro do PT tinha forças que defendiam que você deveria oficializar logo Haddad e outras forças que diziam que tinha que continuar insistindo em Lula. Eu sempre tinha o palpite de que era Gleisi Hoffmann e Lindbergh que queriam insistir em Lula. Eu acho que agora está ficando mais claro que realmente é isso, né?
É porque Gleisi fez algo sério, foi algo inteligente. Ela não é candidata a senadora mais, é candidata a deputada. E tem tudo para ser eleita, né?
É, porque se ela fosse senadora, ela não ganharia e seria empresa.
Tipo isso. Mas a mesma coisa que o Wesley fez.
Mas o Wesley ainda ganharia pro Senado. Eu acho que ganharia.
Pro Senado, eu não sei não.
Não sei.
Acho que ficaria em segundo
contra
lugar.
Dilma?
Ele tá com um nome muito queimado em Minas e tem quadros interessantes pros mineiros que correspondem.
E ele não ganhou. Dilma.
Só Dilma. São dois vagas.
Dilma é um quadro interessante?
Não, pro mineiro é.
Agora.
Então, mas tem duas vagas, né? E essa nas pesquisas tava em segundo lugar. Né? Seria Dilma e Aécio, meu Deus do céu, imagina.
Maravilhoso.
Eu ia assistir todo dia a campanha.
Maravilhoso.
De Minas, todo dia.
Mas... É bom que um torce pelo Cruzeiro, o outro torce pelo Galo, aí já tinha uma...
Richa não, porque no caso do Richa tá preso.
É.
Mas enfim.
Ainda bem, né?
É isso.
Das poucas prisões que eu realmente comemorei. Porque...
Só falta um ponto pra gente debater aqui, que é a candidatura ao Senado do Alex Rola. Que vai entrar duro contra a corrupção.
Sei. Ele tá crescendo nas pesquisas, né? Sim. O que mais podemos falar sobre isso?
Não, assim, é a campanha dele. A gente não precisa falar, é só a gente pegar o panfleto dele e ler todas as piadinhas de duplo sentido que ele faz, que são muito ruins. Aquelas piadinhas batidas que ele faz e você fica, meu Deus, não, cara.
Aquelas piadinhas batidas.
Aqui!
Aí bota a foto de Jarbas. Aqui todo vovô não sobe mais. É o vendo dele.
Mas a do Alex sobe.
Então é isso, pessoal. Rola continua subindo nas pesquisas.
A rigidez eleitoral.
Enfim, é isso, né?
É isso.
Acabou. Quem é esse deputado estadual mais votado, Vitor?
Deputado estadual mais votado, o pastor Clinton Collins.
11-11.
E depois?
Depois... Eu vou seguir na sua, provavelmente vai ser o Adalto mesmo.
Qual o número dele?
Não faço a menor ideia.
40-150. E depois?
Aí eu já não vou me responder.
Quem vai ser o federal mais votado?
Esqueci do Manuel Ferreira.
Quem vai ser o federal mais votado?
Tá entre os dois. Eu acho que o João fica na frente, mas vai ser muito apertado.
O João Campos tem apoio de prefeito, de muito prefeito. Ele tem, tipo, é uma disputa majoritária.
Por isso
ele
fica Reis.
Tipo, Reis tem quarto novo.
E quem é o terceiro, então?
Se não der, Ferreira.
André
Ferreira.
No lugar
dele. Se tu não faz.
Desculpa, vai ser Pastor Eurico. Vai ser João Campos, Marília Reis, Pastor Eurico, Felipe Carreiras e André
João
Ferreira.
Campos, Marília Reis, primeiro e segundo, ia ser divertido, né?
Realmente eu não acho mais levantar em segundo, não, mas eu tô colocando assim só porque é que todo mundo tá falando, mas.
Mas eu acho que ia ser legal pra já a gente continuar.
Eu não acho mais levantar em segundo, acho que vai ser terceiro ainda.
A casa de Adalto.
Atrás de Pastor Eurico.
De Eurico.
Porque não tem a da fonte ainda, minha gente, tem pessoas muito grandes, muito fortes.
Quantos entram?
25. Por isso que eu acho, vai ser João Campos o primeiro, vai ser Eduardo da Fonte, pastor Eurico, aí depois pode ir Marília. Por quê? Voto religioso dá muito mais voto que voto de esquerda, assim.
Depois vem o André e por
último. O André e depois o
por Felipe. Último, não, né?
O sexto, Felipe Carreira.
Tá aí o G6, então já temos aí...
Bora o G7 que vem Libertadores.
G7, vamos G7, porque é aquele negócio bonito de G7.
G7, pô,
G7, alguém ganhou ali a Copa do Brasil, pela por cima também, então o 7 na Libertadores. E é assim, fazendo uma referência nada a ver com futebol, que a gente fecha com Política Traduzida.
E para escutar o DescubraCast, né?
Exatamente. A ideia era assim, fazer propaganda.
Glória a Deus.
Qual a música?
Meu querido Brasil, o que fizeram com você?
Tá doendo. Isso aí já foi um beijo no programa do debate sobre a banda inteira.
Muito bom.
Foi uma hora.
Tem um cara que não perdeu. Tá ligado que no debate de 2010, eles abriram, no segundo turno de 2010, Dilma contra Serra, eles abriram com a orquestra das Baquianas do Sesc, regida pelo aquele cara, aquele maestro que é o famosinho que apareceu toda coisa.
Vem falar Lobo, é Lobo?
Não é aquele maestro Lobo, que ele é...
Há séculos.
João Carlos Martins.
Isso, João Carlos Martins, rezendo a orquestra baquiana tocando. Tem no YouTube.
Tem mais.
Devia rolar de novo esse ano, devia rolar de novo. Bolsonaro contra Ciro ou Marina.
Muda Brasil, muda de verdade, Bolsonaro.
O ritmo tá completamente errado, mas não sei.
Dilma,
é muda Brasil, muda de
verdade,
é Lula de novo.
Tá, mas assim, a gente tem que escolher a música. Música relacionada a esse tema que a gente debateu hoje.
Na música?
Qual foi o tema de hoje?
Tempo, quando é que vai sair esse programa?
Semana que vem, provavelmente quarta ou sexta.
Qual foi o tema de hoje, então?
O título deve ser, sei lá, como o cenário eleitoral está hoje?
Pode tirar já, né?
Não, tem que... Já
se
despediu? Errado, tem que fazer o encerramento.
Deixa eu dar uma pausinha, tá, para não ver o menino, né?
É. Deixa eu ver. Então é isso, pessoal.
Então é isso, né? Acabou isso. Aqui nossa grande análise com o presidente Antônio, que a gente já queria há algum tempo, o Antônio aqui.
Olá.
Não sei se ele sabia, né? Sim, mas ele sabia.
Olá não, porque assim, você está falando há meia hora. Uma hora e meia, se você disser olá, o sinal fica meio... A pessoa acha que
você vai falar. Eu sou sempre receptivo. Não, tá.
Se o pessoal
bem-vindo,
se você está dizendo olá agora, você vai correr com medo de ter mais uma hora e meia de problema.
Não, obrigado pelo convite e é isso aí.
É isso aí. O convite está sempre aberto. Quando quiser aparecer, é só mandar um salve. Se vocês não gostaram da presença dele, vocês dizem porque a gente barra, ele não volta mais. É um risco que a gente tá correndo então.
É verdade.
É porque a gente tá precisando trazer alguém que pensasse melhor que Vitor.
Faz sentido.
Porque eu já penso pior que Vitor.
É. Precisa trazer assim, alguém que... Enfim. É isso. O programa tá acabando. Daqui a pouco tempo a gente se encontra de novo por aqui nas ondas do Caixa de Brito, porque... Política Traduzida tá intenso e daqui a pouco eu vou algum programa debatendo alguma coisa.
Ah, daqui a pouco aparece a Beyoncé cantando e vai falar do Ciro, sei lá.
Não, Beyoncé não. Vai aparecer a Beyoncé cantando.
A gente poderia ter... Você poderia fazer um programa de vazio, né? Tipo a disputa divas pop da política, né?
Divas pop da política.
Então, qual o candidato é a diva pop?
Bom,
qual é?
Olha aí, ó. Nossa sugestão. Enfim. Ia falar meu nome é Marcelo Atriz, não, mas já, todo mundo já sabe, né?
Não deixa de ser.
Então, obrigado.
Você tá, escutando aí no momento a música A Nossa Voz, que é tipo, sei lá, um hino a como a política brasileira está horrível, feita pelo Chitãozinho Chororó, com participação de basicamente todo mundo que um dia já cantou no Brasil, desde quem já cantou coisa de esquerda até quem já cantou coisa de direita. Mas tá todo mundo aí.
Amado Batista.
É, que nem Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Michel Teló. Sandy, Júnior, Chitãozinho
Chororó. Carlos Brown não?
Carlos Brown não.
Lulu Santos.
Eu acho que o Lulu Santos tá.
O negócio inteiro, quase.
Quase.
Então, é...
Mas é isso, a música fala quanto o negócio...
Vamos acabar.
Deixa eu só terminar.
Ah, desculpa.
É basicamente um O Brasil Que Eu Quero em forma de música, então...
Então grave deitado.
Grave com o celular deitado.
Candidato. Eu tenho candidato.
Tá bom. Então a gente
não volta, deputado.
A gente vai encerrando, tá?
Até semana que vem.
Até breve. Beijos nas suas almas e nos seus corações.
Começa de onde vem, né?
Lá,
é
lá, lá.
Até semana que vem, mas na semana que vem.
Lá, 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 lá.
Até algum dia que vem aí, começa de onde vem.
Lá, 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 lá.
Lá, lá, lá.
Lá.
Shine a star.
É isso, tchau, minha gente.
Tudo que eu quero é um país sem medo de corrigir seus erros, de crescer.